Como gerem os políticos o seu próprio dinheiro? Têm capital investido? No mais recente episódio do podcast Moneybar, fazemos uma análise, aliás, um raio-x, à carteira dos 8 líderes dos partidos com assento parlamentar. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Moneybar. Money! Here we go! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. E temos aqui uma novidade. Dia 2 de Abril, 2 de Abril às 21 horas, Masterclass Investir é para si. Uma Masterclass destinada a todas as pessoas que pretendam começar a investir as suas poupanças. E para quem está a pensar, mas quais poupanças? É disso mesmo que vamos falar no dia 2 de Abril. É uma Masterclass 100% online, 100% gratuita, e que a única coisa que tem que fazer é clicar no link que vai encontrar na descrição deste episódio para se inscrever. E é uma Masterclass para a qual eu também convido todos os líderes dos partidos, nem de propósito. Acho que vai ser muito útil para líderes de partidos, deputados e, no fundo, para toda a gente. E nesta Masterclass eu vou explicar porque é que investir é para si e porque é que não podemos continuar parados sem fazer nada, porque não fazer nada tem um custo, e tem um custo muito elevado. Ora, o tema de hoje é muito oportuno, não é? Tendo em conta a semana em que nos encontramos. Já tinha tido aqui muitas pessoas a pedirem para eu me pronunciar sobre um artigo que saiu na revista Sábado, muito bem feito pelo jornalista Bruno Faria Lopes, no qual é retratado como é que os políticos fazem a gestão do seu dinheiro. E esta recolha de dados é feita com base nas declarações de rendimento e património que são entregues ao Tribunal Constitucional. Deixar uma nota relativamente a isso é que, e é também mencionado pela Sábado, que a análise das declarações de rendimento e património entregues tem sempre algumas limitações, nomeadamente o facto de algumas declarações já terem quase 2 anos, noutras de haver rasuras e que acabam por limitar a comparação entre escolhas, ainda assim dá para ter uma ideia de como é que os políticos gerem os seus investimentos, isto, aqueles que os têm, não é? No fundo, perceber como é que gerem o seu dinheiro. E vou começar aqui, o critério é ordem alfabética, vou utilizar a ordem alfabética dos 8 líderes com cujo partido tem assento parlamentar, e começando aqui por André Ventura. André Ventura, na declaração de rendimentos e património, entregue em fevereiro de 2023 no Tribunal Constitucional, o líder do Chega indica como único ativo uma conta à ordem, com um saldo de pouco mais de 86 mil euros. Ora, ter toda a sua poupança numa conta à ordem demonstra aqui claramente um comportamento, aliás, financeiro passivo. E o próprio já fez essa menção em algumas reportagens, que não mostra ter interesses em investimentos ou poupanças diversificadas, apesar de, em média, não é? Poupar cerca de 769 euros por mês durante 21 meses. Ora, é referido também na declaração que a Ventura teve um crédito automóvel para um BMW Série 1, que entretanto já o pagou. Portanto, de forma resumida, rendimento em 2021 declarou foram 48 mil euros, mais aproximadamente, trabalho dependente como deputado, não tem dívidas, não tem imobiliário, nos investimentos tem uma conta à ordem com cerca de 86 mil euros e em outros ativos não declara nem carros nem outros veículos. Já Inês Sousa Real, portanto a líder do PAN, na declaração mais recente, indica ter trocado de casa. Foi de Oeiras para um apartamento de 110 metros quadrados no Lumiar, em Lisboa. Não terá reinvestido tudo na casa nova, uma vez que na declaração indica ter cerca de 61 mil euros numa conta à ordem que tem com o marido, justificando como sendo proveniente da venda de imóvel, e tem 3 créditos na Caixa Geral de Depósitos que ascendem a 331.500 euros. Portanto, Inês Sousa Real, rendimento declarou 69.732 euros brutos em 2022, de trabalho dependente como deputada. Dívidas, tem 331 mil euros em 3 créditos na Caixa Geral de Depósito e um rating de 27 mil euros aproximadamente na BMW Rating Portugal. No imobiliário, declara que tem um apartamento em Lisboa e uma casa na Lagoa de Santo André, no litoral alentejano. Em investimentos, tem uma conta à ordem com 61 mil euros, através do marido está também ligado a uma empresa de frutos vermelhos e outros, vem indicação de 2 carros, um Mini e um BMW. Seguimos então para Luís Montenegro. Luís Montenegro é o líder partidário que gera mais rendimentos. Na declaração entregue em agosto passado, indicou que oferiu 129.491 euros. Ganhos em 2022, no ano anterior tinham sido 207.782 euros. Ora, uma fatia considerável deste valor vem da participação da firma de advocacia, que cofundou, e foi uma cota que vendeu quando se tornou líder do PSD. Montenegro não tem dívidas e canaliza a maior parte das suas poupanças para o mercado acionista. Aliás, é o único líder partidário que tem investimento em ações. Em agosto passado, declarava ao todo 546.400 euros, aproximadamente, aplicados em títulos, com destaque para 1,92 milhões de ações de uma empresa cotada cujo nome está reservado pelos serviços do Tribunal Constitucional, na altura que sábado procurou saber qual é que era a empresa onde tem então investidos 365 mil euros e não conseguiu apurar até ao fecho da edição. E o líder da AD aponta ainda contas na Caixa e no BCP, mas uma vez que não vem discriminados, possivelmente é porque se encontra abaixo do limiar dos 50 salários mínimos. Portanto, de forma resumida, Luís Montenegro é o líder partidário que mais ganha. Em 2022 foram 129.500 euros, 53,2 mil euros como deputado, 67,5 mil euros da advocacia, não tem dívidas. O imobiliário, além da casa em Espinho, tem várias propriedades rurais herdadas, incluindo pinhais, terrenos, etc. Investiu 546 mil euros em ações e fundos de ações, incluindo 1,92 milhões de ações numa empresa não cotada. Carros, tem um Jaguar clássico, um Mercedes e um BMW. Mariana Mortágua, a coordenadora do Bloco de Esquerda, consegue gerar poupanças entre 2020 e 2022, teve uma média anual de rendimentos de 67.800 euros brutos. É senhoria de um apartamento T1 em Arroios, é a única que é senhoria dos líderes parlamentares, o T1 em Arroios em Lisboa, que anteriormente arrendava por 650 euros por mês. Mortágua só investe em produtos de capital garantido. Em 2022 fechou a conta que abrira na Caixa 8 anos antes e usou o saldo de quase 26 mil euros que tinha para abater o crédito da habitação, tendo usado para o mesmo efeito mais 5 mil euros que tinha em certificados do Tesouro Poupança Crescimento. Os restantes 38.200 euros estão em títulos espalhados por 3 séries de títulos de dívida pública. Portanto, resumindo, rendimento declarado, declarou 55.494 euros, trabalho dependente como deputado em 2022. Dívidas, tem um crédito à habitação de 68 mil euros aproximadamente, em 2 anos amortizou quase metade. Imobiliário, tem um apartamento T1 em Arroios. Investimentos, investe sobretudo em investimentos de baixo risco, tem 38 mil euros aproximadamente entre certificados da Forro e certificados do Tesouro. E outros, há uma indicação de uma mota, uma Honda NC750X. Paulo Raimundo, o líder do PCP, indicou em maio de 2022 um rendimento anual bruto de 12.593 euros, não tendo indicado qualquer aplicação financeira nas declarações, uma obrigação declarativa para quem tenha saldos acima de 50 salários mínimos, ou seja, falamos de cerca de 35.250 euros em 2022. Em 2015, estamos a falar aqui, como se vê já há alguns anos, Raimundo referia um saldo de 5 mil euros numa conta do Novo Banco. A verdade, e a reportagem menciona isso, que recentemente, numa entrevista à CNN, Paulo Raimundo enquadrou o facto de ganhar 750 euros líquidos pelo partido como a necessidade de estar ligado, do ponto de vista material, à realidade social que representa. Portanto, resumindo, Paulo Raimundo, rendimento declarado 12.594 euros brutos anuais do trabalho dependente do partido em 2021, dívidas tem cerca de 66 mil euros em crédito de habitação, imobiliário tem casa própria em Alhos Vedros, na Moita, investimentos não declara contas acima de 50 salários mínimos, nem tem qualquer outra aplicação, e outros declara apenas um veículo automóvel. Pedro Nuno Santos, na última declaração, indicou ter duas contas à ordem em seu nome, que ascendem a um total de 51.557 euros. É o líder partidário com a maior dívida entre os políticos analisados. Em 2018, ano em que vendeu o seu Porsche Carrera 997, o líder do PS comprou um apartamento com a mulher, a socialista Catarina Gamboa, e contraiu um empréstimo na altura de 450 mil euros na Caixa Geral de Depósitos. E na última declaração, datada do ano passado, Pedro Nuno Santos indicou que devia 438 mil euros dívida do crédito de habitação. Ora, em termos assim, globais, rendimento, o último rendimento declarado em 2022 foram 90.850 euros, só tem rendimentos de trabalho dependente, dívidas, quando deixou de ser ministro, tinha um passivo bancário à habitação de cerca de 438 mil euros, imobiliário, tem a meias com a mulher um apartamento em Lisboa e uma propriedade em Montemor-o-Novo, investimentos, tem poupanças de cerca de 50 mil euros em contas bancárias, não discrimina-se à ordem se a prazo, e outros, declara dois carros, um Land Rover Defender e um BMW 325i Cabrio e uma moto Ducati. Rui Rocha, o presidente da Iniciativa Liberal, entrou na política, vindo do mundo da gestão, das últimas duas posições que indica na sua declaração entregue em maio de 2022, quando foi eleito deputado, são de diretor de divisões empresariais do Grupo Sonae. O Liberal indica ter recebido 110.506 euros, quase tudo, cerca de 95 mil euros do trabalho e outra parte da venda de imobiliário. Tem vários pequenos ativos imobiliários, frutos de herança, resultantes de herança. Rui Rocha tem casa própria em Braga e declarou uma conta à ordem com cerca de 78.500 euros. Resumindo, o rendimento antes da carreira na política declarado foi de 98.306 euros, a maior parte de trabalho dependente, na altura na Sonae, dívidas cerca de 81 mil euros no BPI, imobiliário, uma vivenda em Braga e várias pequenas propriedades resultantes de herança, investimento, uma conta à ordem com 78.500 euros e um PPR com aproximadamente 9 mil euros. Outras indicações têm declarado também um Audi A3. Por fim, Rui Tavares, o presidente do Livre, é o outro líder partidário que não declara as aplicações financeiras acima de 50 salários mínimos. A situação, no entanto, é diferente do líder do PCP, do Paulo Raimundo. Rui Tavares teve em 2020, o último ano que indica, 53.300 euros de rendimento anual bruto, Vivo num apartamento de cerca de 110 metros quadrados no Centro Histórico de Lisboa. Na declaração, rasurada pelos serviços do Tribunal Constitucional, indica dois passivos que ascendem a um total de 194 mil euros. Resumindo, rendimento declarou cerca de 53.300 euros como trabalho dependente como deputada em 2020. Dívidas têm cerca de 194 mil euros em dois créditos na Caixa Geral de Depósitos. Imobiliário tem um apartamento de cerca de 100 metros quadrados, 110 metros quadrados, onde vive no Centro Histórico de Lisboa. Investimentos não declara, contas acima de 50 salários mínimos, nem tem qualquer outra aplicação financeira. E em termos de veículos, vem declarada de um Citroën C3. Portanto, agora fazendo aqui um raio-x, olhando para André Ventura. André Ventura devia olhar aqui mais para os investimentos, procurar ser mais ativo em termos das suas aplicações financeiras, em vez de deixar o dinheiro parado a perder valor numa conta à ordem. Portanto, ter aqui os 86 mil euros à ordem significa estar a perder valor. Portanto, André Ventura é fazer aqui investimentos e está também convidado para a Masterclass Investir é para Si. Em seguida, quem é que temos aqui na ordem? Inês Sousa Real. Ora bem, olhando aqui para os números que tivemos aqui a partilhar da Inês Sousa Real, claramente Inês Sousa Real era bom reduzirmos aqui, se calhar, o nível de endividamento e também este dinheiro que está na conta à ordem pode ser aplicado. Depois de feito o seu fundo de emergência, poderá aplicar este capital. Em termos de dívida, poderia aproveitar também o facto de os juros terem subido, ou seja, do peso da dívida em termos até das prestações, possivelmente estar mais caro, para realizar aqui um plano de desendividamento. Em seguida, temos Luís Montenegro. Olhando aqui para os números de Luís Montenegro, o que é que podemos dizer? Gostava muito de saber em detalhe, mais em detalhe aqui as ações e os fundos de investimento para avaliar aqui e analisar o quão diversificado ou não poderia estar aqui a carteira, o portfólio do Luís Montenegro. Apesar de tudo, não tendo dívidas, tendo aqui algum imobiliário, embora não haja referência se ele está parado ou se efetivamente está a gerar rendimento, para não haver esta menção, possivelmente não está a gerar rendimento, portanto, procurar rentabilizar o imobiliário e gostava de saber aqui mais detalhes, mas claramente, mesmo assim, o facto de já fazer investimentos já está, do ponto de vista financeiro, aqui à frente dos seus colegas de Parlamento. Em seguida, Mariana Mortágua. Mariana Mortágua, olhando aqui para os números, já tem aqui um imóvel que já gera rendimento. É nova, portanto, com 37 anos e, obviamente, isto sempre respeitando o perfil de investidor de cada pessoa. Já tem aqui umas aplicações financeiras em dívida do Estado, portanto, mesmo assim, já investe. É uma investidora, Mariana Mortágua é uma investidora. Em todo caso, poderia aqui optar por diversificar o seu capital e fazer outros investimentos que estejam de acordo com o seu perfil e com os seus valores. Depois, quem é que nós temos aqui de seguida? Paulo Raimundo. Paulo Raimundo, olhando aqui para Paulo Raimundo, tem aqui um baixo rendimento, investimentos não têm declarados, obviamente com este baixo rendimento também torna-se difícil. O que é que eu diria a Paulo Raimundo? Caro Paulo Raimundo, não faz mal ganhar mais dinheiro. Eu, acima de tudo, diria isso, porque para conseguirmos também ter aqui até o próprio fundo de emergência, ter aqui uma base que não sabemos, porque pode estar um valor abaixo dos 50 salários mínimos, porque só acima dos 50 salários mínimos é que tem de haver essa declaração, não vem essa declaração. Portanto, recomendaria, tendo em conta até os baixos rendimentos, a constituição de um fundo de emergência, e procurar também aqui aumentar os rendimentos, porque não é crime nenhum ganhar mais do que 750 euros. Em seguida, quem é que nós temos aqui ainda para analisar? Ah, cá está, Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos, olhando aqui para as contas e para os números conhecidos, claramente Pedro Nuno Santos tem uma dívida tão elevada, diria que optar por reduzir este nível de endividamento, e sobretudo com os juros elevados, certamente que pesará no seu orçamento familiar, e também aqui procurar aplicar o que tem ou em contas à ordem ou a prazo, porque não discrimina, pode ser, há aqui uma diferença, não é? Porque tendo em conta a subida recente das taxas de juros, poderá haver aqui alguns depósitos, nomeadamente promocionais, que Pedro Nuno Santos poderia aproveitar, mas claramente procurar, sobretudo, reduzir o nível de endividamento e investir as suas poupanças. Em seguida, temos Rui Rocha, e olhando para Rui Rocha, que também tem ele um perfil muito conservador. Caro Rui Rocha, temos aqui dinheiro à ordem, este dinheiro poderia estar aplicado. Mesmo assim, faz uma menção ao PPR, portanto já não é mau de todo. Tendo aqui um baixo nível de endividamento para os rendimentos que foram indicados, e diria que, sobretudo, procurar aplicar e investir este dinheiro poderia ser uma boa oportunidade para rentabilizar também as poupanças. Por fim, Rui Tavares. Rui Tavares, também ele com um perfil muito conservador, aliás, a maioria dos 8, 6 revelam aqui muito conservadores, depois dois que se destacam por terem já investimentos, ainda com uma com um perfil mais conservador e outro com um perfil mais moderado, arrojado, mas Rui Tavares, então, olhando aqui para os números de Rui Tavares, não tem investimentos aqui declarados. Rui Tavares, recomendaria aqui primeiro começarmos pela constituição de um fundo de emergência. Aqui 194 mil € de 2 créditos na Caixa Geral. Se ainda tiver valores nestes montantes, também poderia iniciar eventualmente um plano de desendividamento em simultâneo até com a constituição do seu fundo de emergência, e depois procurar também rentabilizar as suas poupanças para o longo prazo. Porque, de um modo geral, são todos novos. Portanto, se nós tivermos aqui em consideração a idade média para a reforma em Portugal, portanto, todos têm aqui várias décadas em termos de horizonte temporal pela frente, podem perfeitamente constituir aqui diversos caminhos e diversas estratégias de acordo com os seus perfis, sempre de acordo com os seus perfis, mas dizendo que aqui o que me parece é que falta um bocadinho de literacia financeira. Diria que estas são as notas que gostaria de deixar a cada um das carteiras dos líderes partidários. E era isto que tinha para vos trazer neste episódio de hoje. Já sabem que podem clicar no link que encontram na descrição deste episódio e inscreverem-se na Masterclass gratuita Investir é para Si, que vai decorrer no dia 2 de abril às 21 horas, e que é 100% online e 100% gratuita. Já sabem também que podem acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, juntarem-se ao nosso grupo no Telegram e subscreverem também a nossa newsletter. Encontram todos estes links na descrição do episódio. Não se esqueçam também de subscrever o podcast através da plataforma que costumam ouvir. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money! Here we go.